E as empresas estão buscando o mercado livre de energia para reduzir os custos. E para entender como funciona este mercado, nós vamos conversar agora com Ivo Pugnaloni. Ele é presidente da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas. Está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes de Maringá.
Bom, aqui no Paraná, né, quem entrega energia elétrica aos consumidores é a Copel. Aí a gente paga a fatura todo mês. Existe uma outra opção, então, um outro mercado, digamos assim?
Não, a Copel é nossa distribuidora. Ela tem uma concessão válida para o estado do Paraná para nos distribuir a energia. Agora, para gerar a energia, existem muitas, centenas de geradoras no Paraná e no Brasil, capazes de entregar a mesma energia pelos mesmos cabos, usando os cabos da Copel.
E daí, então, é aí que funciona esse mercado livre de energia? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona isso.
É igual o telefone, igualzinho o telefone. Só que quando foram criadas as várias operadoras telefônicas, a Anatel, que é a agência reguladora do setor, fez uma vasta campanha e ensinou os nossos usuários de serviços telefônicos que, se discar 014 é uma empresa, se discar 015 é outra, 021 é outra, 023 é outra, e ele poderia escolher qual é a empresa de telefonia que melhor lhe atende, o que ele gostaria de ser atendido. Isso, na mesma época, desde a mesma época, vale para o setor elétrico. Mas a nossa agência reguladora dos serviços de eletricidade, chamada ANEEL, não fez essa campanha de esclarecimento. Então, a maioria dos consumidores não sabe que poderia comprar energia de outra empresa, embora para receber essa energia em casa, ele teria que ter um contrato, da mesma forma que o contrato atual, com a Copel. Ou seja, a Copel, ela tem a estrada para nos entregar a encomenda, mas essa encomenda pode vir de qualquer lugar. A dona da estrada não é dona, por exemplo, do café, não é dona da soja, não é dona do milho, ela apenas cede a estrada para que alguém transporte aquela carga até o ponto onde vai ser processado esse grão, esse bem, não é? A energia, a mesmíssima coisa. A estrada é da Copel, mas a carga pode ser da Copel, como pode não ser da Copel.
Bom, então, deixa eu ver se eu entendi. A gente está pagando energia elétrica, a gente paga ali a fatura. De quem que a gente está comprando energia? Ela está sendo produzida por quem?
Está sendo produzida por acho que mais de 1000 geradores que vendem cada um pouquinho para cada uma das 62 distribuidoras. Ou seja, quando você paga a sua fatura, na verdade você está pagando três coisas que estão embutidas, que estão reunidas em um valor só, mas que na verdade são três. Você está pagando a energia propriamente dita, você está pagando a transmissão dessa energia desde a usina até a subestação da sua cidade, que são aquelas linhas de transmissão grandes que você vê nas estradas, aquelas linhas metálicas, né? São torres de estrutura metálica grandes, aquilo é a transmissão. E você está pagando a distribuição dentro da sua cidade. São esses postes que tem na frente das nossas casas, esses postes que tem os transformadores, onde está a iluminação pública, essa é a distribuição. Então você está pagando essas três coisas: a energia, que equivaleria assim à carga, ao produto que foi produzido; você está pagando a transmissão, que equivaleria à estrada por onde essa carga está passando; e você estaria pagando o frete, que é o frete do caminhão que está trazendo para você a carga. Fazendo essa analogia, essa comparação, você tem três coisas para pagar. O que que é o mercado livre? O mercado livre é você dizer assim: não, eu não quero mais comprar a energia da Copel. Eu quero comprar de outro fornecedor, porque ele está me vendendo mais barato. Mas eu continuo precisando da Copel para o transporte, para me fornecer a estrada por onde essa energia vai passar, e o caminhão que essa energia vai passar, que são os postes, né? Não sei se deu para entender essa analogia.
Deu sim. Agora, como é que eu faço negócio direto com a geradora? Como é que eu compro a energia direto do produtor, então, né, da geradora?
Ah, tem uma lei, né? Tem uma lei federal que limita quem é que pode fazer isso. Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, qualquer consumidor de qualquer tamanho, pequenino, grande, enorme, pode comprar energia de quem quiser. Basta ele entrar no computador e fazer a aquisição da energia mais barata que ele conseguir. Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos uma limitação num determinado valor a partir do qual você pode fazer essa escolha. E esse valor, ele é de 500 quilowatts. Eu não estou me referindo a quilowatt-hora, eu estou me referindo a quilowatt. É o tamanho, digamos assim, do transformador que tem na fábrica. Uma fábrica de porte médio já tem 500 quilowatts. Uma serraria um pouquinho maior já tem 500 quilowatts. Uma fábrica de plástico, de injeção, já tem 500 quilowatts. Uma cooperativa agrária, uma cooperativa que processe soja, que processe alimentos, com certeza ela tem mais do que 500 quilowatts. Então, esses consumidores, eles podem pedir à Copel, com 6 meses de antecedência, que ele não deseja mais ser atendido pela Copel na questão da geração de energia, porque ele encontrou ou vai encontrar um outro gerador. E se ele quiser sair antes desse prazo de 6 meses, há uma multa rescisória que não é nada inacessível, é uma multa porque você está, afinal, rescindindo um contrato, e você passa a realizar com a Copel apenas as duas operações de conexão da sua fábrica ao sistema elétrico e de uso do sistema de distribuição. Você tem que fazer 2 contratos novos com a Copel para isso, não é nada difícil, e o contrato com o gerador você vai fazer com aquele que você conseguir melhor preço, melhores condições, mais segurança.
A vantagem é a economia de custos?
É. A economia está entre 40% e 30%. 25%, 30%, 40% é o nível de economia que nós estamos chegando no Paraná.
E o senhor fala de indústrias, né? De empresas, indústrias, não do consumidor comum, né?
Não do consumidor comum. O consumidor comum, há no Congresso um projeto de lei para reduzir esse valor para 30 kW, que é muito baixo. Aí qualquer residência vai poder, praticamente qualquer residência vai poder fazer essa migração, como se chama, né? Agora, o mercado livre é, como o nome está dizendo, um mercado de oportunidades. Ele nem sempre o preço está mais barato do que na concessionária, do que na distribuidora local. Às vezes ele está mais alto. Mas se você comprar essa energia na baixa, então esse preço vai ficar sempre mais baixo do que o da concessionária, né? Por quê? Porque o reajuste no mercado livre é pela inflação, pelo IGP-M. E o reajuste nas distribuidoras de energia é feito pela atualização dos custos que essa concessionária teve. Então, de acordo com a mão de obra, de acordo com os valores de outros serviços, e geralmente esses reajustes são sempre acima da inflação, tem sido bem acima da inflação. Então, não é uma panaceia universal, não é um remédio para todo mundo e não é para usar sempre. O mercado livre tem que saber usar, tem que saber onde é que estão as janelas de oportunidade em que a energia está sobrando, como agora. Nós estamos num período de recessão, então, há cerca de, fala-se, 1.000 megawatts totais no Brasil que estão sobrando. Então, essa energia toda está sendo revendida pelos geradores a um preço muito competitivo, muito barato. Então, existe nesse momento o que a gente chama de uma janela de oportunidade para a migração para o mercado livre.
É como aplicar na Bolsa de Valores, tem que ficar sempre monitorando e vendo qual que é o melhor momento, é isso?
É, não é tanto quanto uma Bolsa de Valores que do dia para outro a coisa despenca. Não, você aqui tem um contrato. Você está pagando na concessionária aí perto de R$400 por megawatt-hora, você vai pagar no Mercado Livre hoje, devido a essa oportunidade, na faixa de R$ 145, R$ 150 o megawatt-hora, agora, nesse tempo, nesses meses aí, daqui a pouco não tem mais essa energia, foi toda comprada e não há mais essa oportunidade. Nós aqui na associação, nós representamos um conjunto de 180 sócios e geradores que geram essa energia de pequenas centrais hidrelétricas e há no Brasil inteiro muita gente produzindo energia e gerando e vendendo essa energia no Mercado Livre. Mas ela não flutua todo dia como uma ação. Você tem que comprar quando ela está baixa. E aí o valor está baixo. E aí ele fica estável, vai sendo reajustado apenas com a inflação. Mas às vezes ele dá um salto. Quer dizer, se você está no Mercado Livre e não cuida de fazer a tempo que o seu contrato vai vencer. Os contratos são de 2, 3, 4 anos. Se você não se preocupa em renovar esses contratos, pode ser com tempo, previamente, 1 ano antes, 2 anos às vezes, pode ser que quando você for comprar, esse preço esteja muito salgado. Então não basta acertar uma vez, tem que estar sempre cuidando.
E como
é como se você estivesse comprando qualquer coisa que você usa para sua fábrica. Uhum. Energia passou a ser um insumo como a matéria-prima. Você não pode comprar sempre do mesmo fornecedor, você tem que estar vendo qual é o fornecedor que está te dando mais vantagem naquele momento e precisa estar se preocupando em contratar essa energia com antecedência.
Até porque a busca por essa concorrência facilita aí a queda no preço, né?
Nós aqui na nossa empresa, na Inecons, nós fazemos leilões de energia, então, leilão privado, quer dizer, o comprador, por nossa orientação, ele faz um edital de leilão, ele diz quanta energia ele precisa, por quanto tempo ele precisa e qual é o preço teto que ele está disposto a pagar, né? E nós promovemos um leilão. Assim é divulgado em toda a mídia especializada do setor e todos os geradores em qualquer parte do Brasil podem se habilitar a fornecer essa energia, porque o transporte, como já dissemos, é a Copel quem vai fazer para ele, né? A Copel que vai entregar a energia para ele. A Copel, ela continua ao atendimento com padrão de qualidade normal dela, porque você tem um contrato com ela para a entrega dessa energia, não é? Então, todas as obrigações dela permanecem perante a agência reguladora, né? Não há nenhuma distinção, nem discriminação com relação à origem onde essa energia foi comprada, do ponto de vista da distribuidora. É como se na estrada alguém fosse deixar, digamos assim, a concessionária da rodovia não deixasse passar uma carga ou tratasse mal um caminhão porque não está trazendo, vamos falar assim, as lajes ou qualquer insumo de construção que veio da sua fábrica, né? Isso não é permitido, a lei não deixa, não há problema nenhum.
Uhum. Agora, como é que se comporta o Mercado Livre de energia nos períodos de seca, de crises hidrológicas?
Aumenta o preço, que nem qualquer coisa. Só que se você tiver comprado quando havia abundância, você não é nem tocado por isso. Você comprou a 140, a energia pode estar 800 e você vai pagar os 140 que você comprou. Outra coisa boa, não tem horário de ponta nem horário fora de ponta. O industrial que está me ouvindo sabe bem o que é isso, né? Entre as 18 horas e as 21 horas, Luciana, a energia é mais cara para os industriais de 7 a 8 vezes. No Mercado Livre, não. ela tem o mesmo custo, o consumo tem é o mesmo valor durante as 24 horas do dia.
Uhum. Tá,
então,
sim.
Respondendo a tua pergunta, quando falta energia, quando falta água e tal, o preço da energia no Mercado Livre sobe. Mas você não fica nem sabendo porque você tem um contrato de 3 anos ou de 2 anos e você comprou naquele preço, aquilo vai ser honrado.
E
não
são
há a menor possibilidade dele subir fora do que está contratado.
Ah, isso que eu ia perguntar para o senhor, são contratos confiáveis?
Sim, são contratos regulados e fiscalizados por uma Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela funciona como se fosse a Câmara de Compensação dos Bancos, aquela câmara que funciona de noite, depois das 10, onde os bancos trocam cheques, trocam créditos. Aqui existe uma Câmara que regula tudo isso por delegação da ANEEL e ela limita os contratos, aquilo que é previsto em lei, e ela chancela esses contratos, ela valida esses contratos, e são títulos executivos. Quer dizer, o sujeito não cumpriu o contrato, está sujeito às punições previstas em lei para qualquer modalidade contratual.
Bom, o senhor representa a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, mas a energia a gente pode comprar também, então, né? O consumidor poderia comprar de outros tipos de produção, né? Por exemplo, eólica, energia eólica?
Poderia sim. O problema da eólica é que às 6 da tarde, 7 da tarde, se você só comprar eólica, né? Digamos que não, eu comprei só o que vier da eólica, muito bem. Às 6 da tarde, o vento muda de direção. Quem conhece, quem vai à praia sabe que 6, 7 da tarde começa a soprar o terral, que é o vento da terra para o mar, né? O dia inteiro o vento sopra do mar para a terra. De noite ele sobe da terra para o mar. E quando ele está para virar, meio que dá uma parada. Então, se você só comprar energia de eólica, você tem que fazer um mix, você tem que fazer um sanduíche de energia, né? Comprar energia eólica e também energia que funcione nas épocas em que ela diminui a produção. Por exemplo, ao longo do ano, nos meses do começo do ano, os ventos são muito fracos, muito pouco vento. Em compensação, na época dos meses mais secos, né? Há muito vento. Vocês aí em Maringá sabem disso. Setembro, outubro, venta pra burro. Por que que venta? Porque não tem umidade. O céu tá branquinho, não tem. O céu tá azulzinho, não tem nuvem nenhuma, porque o vento empurra a umidade fora. Agora, nessa época, tudo meio nublado, então você vê que tem pouco vento. Então, o correto é você comprar um sanduíche de tudo isso. Não comprar só uma, mas comprar um sanduíche onde tenha essas todas. A própria, aí você tem muito também geração por bagaço de cana. O bagaço de cana no começo do ano é muito molhado, muito úmido, não tem. A safra não funciona. A safra começa lá por abril e também vai até lá por outubro, né? Então o bom é um mix, comprar um mix de tudo isso. E ainda tem uma outra vantagem que eu esqueci de falar, que é a seguinte, para incentivar as energias renováveis, existem diferentes taxas de pedágio, vamos falar assim, para a energia que vem pelas estradas das torres e linhas de transmissão, né? O pedágio, ele é diferente. Para energia de usinas térmicas movidas a petróleo, combustíveis fósseis, carvão, urânio, né, as nucleares, diesel, óleo combustível, gás, não tem desconto no pedágio. O desconto é zero. O pedágio é integralmente pago pelo consumidor. Quando é de uma fonte renovável, tal como eólica, pequena central hidrelétrica, central termoelétrica movida a biomassa, bagaço de cana, esse pedágio tem um desconto de 50%. É um bom desconto, não é? Agora, tem uma forma de energia que tem um desconto de 100%. Não paga pedágio para ser transportada. é a energia gerada pelo biogás dos aterros sanitários, pelo biogás produzido pelos dejetos suínos, pelas pequenas centrais hidrelétricas outorgadas antes de 2004. Elas têm isenção de 100% desse custo de transporte. Então, é preciso, para saber se você deve migrar ou não, você precisa fazer um estudo de viabilidade, uhum. Isso a nossa empresa faz, todas as empresas fazem, para que, somando o preço da energia com o preço do transporte daquela modalidade de energia, fica mais barato? A Copel fica. Quantos por cento? E aí compara com as outras modalidades.
Tá certo.
Com desconto de 50% e com desconto de 100%. A solar, para falar nisso, tem desconto de 80%.
Certo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para o senhor.
Olha, uma boa tarde. Quando precisar alguma coisa, nós estamos aqui à disposição na Abra PCH. Tá bom?
Muito obrigada. Conversamos com o Ivo Pugnaloni, ele é presidente da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas. Falamos sobre o Mercado Livre de Energia Elétrica.